Ricardo Costa, que agora no Núcleo Regional da Educação, coordenando 24 municípios, né? O que ganha com esse novo núcleo aqui?
Olha, a reorganização dos núcleos pela secretaria faz parte da política da gestão governamental a partir dos territórios. Né? Então, a gente tinha municípios que estavam na divisão anterior de Direc, a gente tinha municípios de territórios diferentes do nosso. Né? Então, isso organizou, unifica a gestão da educação com a gestão da Secretaria de Planejamento e das outras secretarias na divisão do território. Né? No caso de conquista, nós tivemos uma creche de mais 6 municípios, né? Mirante, Aracatu, Guajiru, Mortugaba, Licínio de Almeida e... faltou outra agora que eu esqueci de falar. E Jacaraci. Né? Nós recebemos algumas escolas e anexos, né? Estamos em fase de transição, já assumimos desde na matrícula essas escolas, jornada pedagógica, e assumimos o compromisso de levar as políticas tanto para nossas escolas, como também através do Pacto pela Educação e do PROAN, um apoio a esses municípios, né? Sobretudo nas tarefas que eles têm, que todos os municípios baianos e brasileiros têm que executar, que é elaborar seus planos municipais até ao mês de junho de 2015. Né?
Tem um lançamento agora aí, né? O que será que lançamento mesmo está comentando agora?
Nós estamos aqui com algumas ações que a gente tem procurado resposta para alguns problemas que ocorrem em nossas escolas e ocorrem na sociedade. Nós temos aqui algumas coisas que nós estamos trabalhando e que em breve nós vamos lançar. Primeiro é o Centro Juvenil de Arte, Cultura e Ciência, para trazer um formato de... é uma espécie de extensão para os nossos alunos, para que nossos alunos possam ter atividades nessas áreas de conhecimento, sobretudo nas áreas das ciências, né? Atender nesse espaço os alunos matriculados na rede estadual, com cursos nas diversas áreas. É uma extensão, tipo uma extensão universitária, em parceria com algumas universidades. Né? E outra, nós estamos trabalhando fortemente aí junto com os deputados Raimundo e Valdenor, né? Para que a gente traga mais um centro de educação profissional para a Vitória da Conquista no Lado Oeste. Né? Para que talvez no segundo semestre a gente já possa ofertar matrícula e assim a gente contribuir para que o governador atinja a meta de dobrar as matrículas no ensino técnico profissionalizante, que foi a nossa grande demanda agora. Né? No CETEP e no Adélia Teixeira, a gente tinha a matrícula bem na quarta-feira, mas tinha gente nas filas no domingo e em uma hora, logo depois, as matrículas foram encerradas. Né? A grande demanda nossa. Mas agora para todas as escolas, nós fizemos uma parceria com a UFBA, a partir da Escola de Medicina da UFBA, com um projeto de combate ao uso abusivo de drogas, né, que a gente será lançado até o final desses meses, para a gente atacar essa chaga que tem, né, prejudicando muito nossos jovens. Né? Então nós teremos uma série de ações, né, que vai desde formação dos gestores, dos professores, né, um número 0800 que quando houver qualquer situação de droga para dar orientação como a esses gestores, a esses professores e a essa família a como tratar dessa situação que é o uso abusivo de droga, que é o nosso grande problema na juventude hoje.
A gente observou ano passado muitos conflitos entre adolescentes, mulher com mulher, nas escolas, briga mesmo, né? O que a Direc, a educação vai fazer para poder minimizar ou acabar com isso de uma vez?
Antes é uma situação que a gente está... antigamente a gente tinha problema de meninos brigando na escola. Mas nesses últimos 2 anos nós estamos observando que a maioria dos problemas que dá de conflito se dá a partir de brigas e agressivas, de agressão mesmo entre mulheres e de meninas na escola. Né? Nós temos já foi um dos pontos discutidos na nossa jornada pedagógica e as escolas estão traçando ações, né, para combater a agressividade na escola e que reflita também na sociedade.
Terceirizados aí, todo ano a mesma coisa, né? Quer dizer, tem nos últimos anos tem problema direto, né? Agora mesmo está parado, uma semana mais ou menos, né?
É, nós tivemos assim, e a gente acredita que a partir do mês de, passando esse mês, nós não teremos mais esse problema, porque no final do mês entra em vigor a lei anticalote, aprovada pela Assembleia, né? Onde a gente vai ter um controle e multas pesadas para as empresas que descumprirem as causas contratuais, sobretudo no que penaliza o trabalhador. Nós tivemos agora três empresas que prestam serviço para a gente. A gente tem a MAP, mas está toda regular, não tem nenhum atraso de funcionário. A gente teve a Sandes, que até a data antes de iniciar a paralisação, não tinha nenhum salário vencido, mas estava em atraso nos benefícios. Hoje, ela está devendo o benefício do auxílio alimentação. Não deve salário, não deve nem vale transporte, referente ao mês de anterior, né? A Contrate, ela está com atraso do pagamento dos auxílios transporte, mas já nos comunicou ontem que o pagamento será efetuado hoje. Por quê? Porque a secretaria notificou sobre perda de contrato e de multas, que elas têm que apresentar até amanhã a comprovação desses pagamentos. Então, elas estão correndo atrás. Então, amanhã nós teremos com isso resolvido o pagamento todo terceirizado. E se alguém não tiver, porque tem muita gente falando assim, eu tenho 2, 3 meses, alguns chegam a falar assim, eu tenho 2 meses de salário atrasado. Nós não tivemos essa informação
oficializada.
A pessoa que não tiver recebido o salário, deve procurar o supervisor, procurar o escritório da empresa, ou então através da própria ouvidoria da SEC, reclamar, porque a empresa, ela apresenta as planilhas e os comprovantes que não tem pendência. Então, a gente tem que verificar esses casos específicos, caso haja.
Obrigado para completando aqui. As escolas, tipo assim, eu fui lá no centro integrado, lá a gente vê a organização de lá, uma mudança no interior assim, da escola, né? Outras escolas da mesma rede estadual, onde é total bagunça, por que acontece isso assim?
Olha, uma escola, 80% dela é gestão. Gestão da sala de aula para o sucesso dela. Depende da gestão da sala de aula, gestão do professor, a gestão administrativa do diretor, da equipe gestora da escola, do colegiado que deve atuar junto, né? Então a gente tem, assim como na vida nas outras, seja na atividade privada, seja no, na gestão dos municípios, a gente tem gestores que são mais cuidadosos e outros que são menos cuidadosos. Os gestores de nossas escolas são eleitos, e foram eleitos pelos seus parceiros, né? Então, esse ano nós teremos eleição para gestores de escola, né? Os que estão aí tiveram seus mandatos prorrogados, venci agora no mês de março, tiveram prorrogado até o mês de setembro, enquanto será realizada a eleição. E aí, cabe à comunidade escolar, ao escolher, ter cuidado para escolher bons gestores.
Conquistei quantas escolas?
Hoje nós temos 31 escolas.
Ok.